Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Olá, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que eu vos envio um abraço para cada um de vocês em qualquer parte do mundo, seja hoje, agora, em direto ou depois daqui a uns dias nas nossas plataformas. Já sabem, basta visitar a página do Agora ou a página Ana Margarida Forte do Facebook. Quanto a mim, sou terapeuta há uns quantos anos e dedico-me a potenciar o melhor de cada um daqueles que me procura. Trabalho quer online, quer pessoalmente, em vários pontos do globo, e o Agora é realmente a manifestação da minha doação de poder trazer esta plataforma projetos inovadores, empreendedores, em várias áreas de vida, uma disponibilidade, uma responsabilidade, um conhecimento científico, uma consciência coletiva. Bom, são muitos convidados e hoje temos muitas novidades. O Agora começou um novo ciclo, ainda está numa preparação de renascimento, já começou com uma imagem nova e daqui o meu abraço à Carmen, bem como a cada um de vocês que está aí disponível, que já me enviou mensagens, que está a enviar neste momento, e posso-vos dizer que é com toda a gratidão que vamos começar um novo ciclo do Agora. E daí amplio e expando para cada um de vocês. Para quem ainda não acompanha, ou quem só chegou agora, ou quem clicou, já sabe, ainda está a tempo de partilhar o link com um amigo, com um familiar, para conhecer uma nova dinâmica, projetos inspiradores, pessoas inspiradoras. E por falar por pessoas inspiradoras, vamos ter vários convidados. Vamos ter a consultora de Feng Shui, Inês Franco, no seu espaço Feng Shui Vivencial, e ela vai-nos falar que plantas utilizar em cada divisão, quer seja da casa, quer seja do escritório, para potenciar o melhor. É muito curioso, não é? Teremos ainda o espaço Desperte-se com a doutora Luciana Rodrigues, que nos vai falar de mais um sentimento, a vergonha. Quem nunca experienciou vergonha? Como lidar? São conselhos preciosos da doutora Luciana Rodrigues, que nos tem acompanhado semanalmente numa parceria incrível com o projeto Desperte-se. Teremos ainda a Natureza Comestível, mais um projeto da doutora Alexandra Azevedo. Ela é coordenadora nacional da Quercus e é com muito gosto e com muito orgulho que acompanhamos a campanha a desfavor do glifosato, bem como as outras campanhas que estão a decorrer. Todas as campanhas têm um sentido e alertas. Na passada semana, em conexão com a Amazónia, falámos na inteligência das árvores. Mas hoje não vamos ficar por aí. A doutora Alexandra Azevedo vai-nos falar de um evento imperdível. Para quem está em Portugal, devem acompanhar. Para quem não está, dicas online para poderem acompanhar. Teremos ainda o projeto Mandala, um projeto de uma tríade incrível que fala da sua experiência de vida, do seu espaço em Aveiro, em Portugal, mas também de como transformou a sua vida. É um momento inspirador, mas não só.
O samba já chegou.
Olá, sou Fátima Fonseca. Estou muito feliz de estar com os ouvintes do Agora. Um grande beijo.
O samba já chegou a Portugal.
Pois é, o samba chegou a Portugal e é com muito orgulho. Já não é a primeira vez. A Fátima Fonseca já foi nossa entrevistada aqui no Agora e de uma forma muito generosa. Para quem acompanha a página do Agora já sabe, ela está a fazer este lançamento mundial deste novo tema. Este samba é extraordinário e nós vamos ter a oportunidade de ouvir aqui em primeira mão. Curiosos? Mas não é só. Venha daí.
Olá, ouvintes do Agora. Eu sou o Vítor Correia, do programa Divulgarte, e estou agora na escuta deste programa excepcional. Contamos convosco.
Pois é, este homem inspirador e extraordinário, o Vítor Correia, vai estar em entrevista comigo já dentro de minutos. Eu já lhe vou contar mais quem é o Vítor Correia. Já percebeu pelo tom de voz um dos talentos do Vítor. Mas antes disso, vamos ficar com o tema Carolina Deslandes.
Gosta e fica bem disposta, então lá vou eu. Eu nem gosto de cartas nem postais, mas a miúda adora, diz que até cora, então lá vou eu. E visto casacos que não vestiria, engraxo os sapatos e com alegria saio para dançar. Com dois pés esquerdos falho o compasso e ela sem medo dá-me um abraço. Sabe que eu não danço, mas eu não descanso sem ela.
Ouvintes do Agora, eu sou o Vítor Correia do programa Divulgar-te e estou agora na escuta deste programa excepcional. Contamos convosco.
E o Vítor Correia está mesmo connosco, está em escuta e está comigo. Vamos ter uma entrevista, uma partilha com o Vítor Correia. Bem-vindo, Vítor. O Vítor, tal e qual como já pôde perceber, é um talento inato. Ele descreve-se como um luso-cabo-verdiano, é sportinguista, faz questão de o dizer, é locutor, radialista do programa Divulgar-te, um programa dedicado aos novos artistas da lusofonia nas mais variadas vertentes e que emite atualmente, escutem bem, em 19 rádios nacionais e internacionais, em formato online, tal e qual como agora, e FM, com diversos espaços, dedicados à gastronomia lusófona, à informação cultural, aos novos rappers brasileiros, ao showcase, a cinemas lusófonos, a curiosidades dos artistas de Divulgar-te. Bom, com o objetivo de divulgar e dar oportunidade aos novos artistas de expressão portuguesa. O Vítor Correia partilhou comigo que tem um lema, tal e qual como divulgar-te: a nossa arte por toda a parte. Como deve imaginar, era impensável não trazer o Vítor. E por isso mesmo, senhoras e senhores, muito bem-vindo, Vítor Correia.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Muito bem-vindo, Vítor Correia. Muito grata por essa sua disponibilidade.
Obrigado.
Eu gostava muito, este programa também é um pouquinho ouvido pelo mundo inteiro e o Vítor é um homem inspirado e inspirador, desdobra-se em vários projetos, estava aqui, eu já acompanho alguns, porque acompanho o Vítor de uma forma discreta, ele não sabe, mas ainda há bocadinho estava a partilhar aqui uma coisa com ele. Nós na rádio falamos sobre ele, como um exemplo a seguir. O Vítor, para além de ter um programa de rádio, o Vítor é muito mais do que isso. Por isso, bem-vindo, Vítor. Quem é que é o Vítor Correia?
O Vítor Correia, é um homem criativo, muito positivo, uma pessoa que procura sempre realizar os seus sonhos e os seus objetivos, gosta sempre de ajudar os outros. Praticamente o Vítor Correia é uma pessoa que gosta de comunicar. É um homem da comunicação social, digamos assim. Gosto muito de estar com, de socializar, digamos assim, com as pessoas e através da rádio.
A rádio é mesmo uma paixão, não é? Claro que a rádio hoje em dia tem a componente da imagem, mas o facto, a mim fascina-me, eu que venho de uma família, de um pai especialista em imagem e também em voz, a voz ainda continua a ter uma dinâmica. E o Vítor também me diz que, também já partilhou comigo, faz locuções. Qual é que é o poder da voz? Porque a voz é uma arma, não é? Tanto pode ser uma arma de amor como uma arma de arremesso. E o Vítor utiliza muito o seu programa também para divulgar novos projetos, novas pessoas. Eu gostaria que falasse um bocadinho mais, porque o Vítor está em várias rádios, não é, Vítor?
Exatamente, o programa Divulgar-te já tem praticamente 5 anos. O projeto em si nasceu, o Divulgar-te nasceu lá desde janeiro de 2015. E é um projeto dedicado, um programa dedicado aos novos artistas da lusofonia, em vários vertentes. Antes de surgir o programa Divulgar-te, havia antes um outro programa que eu tinha, que era Arte da Nossa Voz, que é no mesmo contexto. E este programa Divulgar-te é um programa que passa, e disse muito bem, em várias rádios. Atualmente são 19 rádios.
Ouçam bem, 19 rádios. Ou seja, vocês em qualquer parte do mundo, desde que acedam ao clique ou ao portal, vocês podem ouvir o Vítor, certo?
Exatamente. Algumas rádios são rádios online, mas também temos rádios FM. Seja, por exemplo, em Portugal, para usar o exemplo da VFM de Vozela, podemos também ter Vila Real com Universidade FM, em Cabo Verde também com a Rádio Dia e também com a Rádio Morabeza, que é uma das rádios mais conhecidas em Cabo Verde.
E é verdade, a Morabeza é mesmo das maiores, com a maior dimensão. São 19 rádios, é realmente impensável. Ou seja, o Vítor é um agente não só da comunicação, mas também eu já percebi que gosta, é apaixonado por pessoas, gosta de potenciar também os talentos das pessoas, e eu convido-vos a ouvir. Oh, Vítor, onde é que as pessoas, isto vai estar também na minha página do Facebook e na página do Agora, mas e também no portal guiadalma.br.com, mas onde é que as pessoas podem seguir o Vítor?
Bom, neste momento divulgar-te tem a plataforma Facebook. Facebook, basta colocar divulgar arte com letras maiúsculas. Também no Instagram, divulgar-te _22. Também no YouTube, através do divulgar-te oficial. São os canais que atualmente o programa está.
Vítor dedica-se completamente a este espaço da lusofonia. E para quem me está a ouvir, Vítor, como é que trabalha a lusofonia? Porque muitas vezes, e para quem está fora, como é que o Vítor vê e até para trazer isto ao coração das pessoas? Porque a lusofonia tem uma identidade própria, mas ao mesmo tempo tem características muito específicas de cada espaço. Tem uma sonoridade, mas como é que o Vítor trabalha essa sensibilidade, porque acolhe também esses artistas e divulga? Às vezes é importante as pessoas também perceberem isto, não é? Que há uma identidade, mas também há uma especificidade.
Sim, exato. Há uma multiculturalidade também, que é muito grande. A lusofonia, pronto, eu próprio comecei por ser também lusófono, sendo português e descendente de cabo-verdianos, tenho esse contacto direto não só com Portugal, mas também com a África, a Brasil. E esse conhecimento veio ao longo dos anos. E a comunicação nunca foi muito complicada, visto que sempre convivi com malta dos Palopes, do Brasil, de Portugal, e também já tive o prazer de conhecer outros países fora de Portugal. Claro que Cabo Verde está lá, claro que sim, Cabo Verde, França, tendo também familiares que são franceses, holandeses. E depois há sempre essa procura de querer saber mais, de querer chegar ao âmago também das pessoas e conseguir transmitir algo positivo, algo que também inspire as pessoas a seguir os seus sonhos. E o divulgar-te tem um slogan que é a nossa arte por toda a parte, e acho que este momento divulgar-te, sem dúvida, está mesmo por toda a parte.
Pois está, não é só porque está nessas 19 rádios, mas também porque já chega e já é um projeto inspirador e já é cotado como tal.
Exatamente.
Eu gostaria muito que deixasse aqui uma mensagem, não só de novos projetos, mas também de captação, do que é que as pessoas, por exemplo, podem esperar do Divulgar-te agora neste segundo semestre de 2019.
Sim, o programa Divulgar-te neste momento vai ter novas rubricas. Há uma rubrica que eu posso falar que é sobre a gastronomia lusófona, que já teve início em maio, primeiro maio, apenas, digamos, não tantas vezes, mas fiz rubrica. No entanto, tenho outras rubricas, como do cinema, que é o Historiado, que é dedicado ao cinema lusófono. E tenho outras rubricas, uma que é Arte em Destaque, Informação Cultural, Rap Brasil, dedicada aos novos rappers brasileiros, a Voz Nacional, que é onde é uma rubrica onde faço as entrevistas aos artistas, também tem showcases ao vivo, quando faço as entrevistas aos artistas, há certos showcases que são feitos também em estúdio. E o Divulgar-te também vai fazer a terceira gala Divulgar-te, é uma gala solidária.
Era exatamente isso que eu gostaria que você falasse. Vamos dar aqui uma nova ênfase, porque o Vítor também organiza eventos. E esta é uma gala solidária. Ainda bem que tocou no assunto. Ó, Vítor, explique só um bocadinho mais como é que funciona essa gala solidária.
Bem, eu tenho uma parceria com a Coenda Produções, que é de Angola, com o cantor, que é o diretor, o cantor Cié, que é de Benguela, conversadora em Portugal. Eu tinha feito entrevista a ele. Entretanto, houve essa oportunidade de fazermos uma parceria, e a partir dessa parceria promovemos não só o Divulgar-te, mas também a Coenda Produções, que é uma empresa de audiovisuais, digamos assim. Também é um ativista, fez muitos trabalhos em Angola e também aqui já em Portugal. E a gala propriamente dita é a terceira gala Divulgar-te, já aconteceu a primeira e a segunda, em Lisboa. Agora queremos que continue também por Lisboa. É uma gala em que queremos que parte das receitas vá para duas instituições, uma de Angola, outra de Cabo Verde. Já estamos a ver essa mesma questão. Já temos o apoio da Embaixada de Angola. Procuramos agora o apoio da Embaixada de Cabo Verde também para esse projeto, a gala. E queremos que isso aconteça em janeiro do próximo ano. Mais para o final de janeiro, em Lisboa, em que vão haver vários artistas lusófonos que já passaram pelo programa divulgar-se, e a arte em si vai estar bem representada, para além de ter essa vertente solidária também, e esperamos ter mais apoios e patrocínios para que seja não só uma festa da nossa lusofonia, mas também todos aqueles que gostam de arte e principalmente de rádio.
Claro, já sabe que aqui o Agora, como todos os nossos ouvintes, eu vou divulgar, e assim que tiver tudo disponível, já sabe, pode contar comigo para estarmos todos lá, então, no final de janeiro de 2020, para esse projeto. Como percebe, o Vítor Correia é um homem que ama a vida. E por isso eu convido-vos a estarem atentos ao Divulgar-te. Já sabe, procure numa rádio perto de si. Vá ao Facebook, procure em Divulgar, com arte, com um A maiúsculo. E já sabe que pode ouvir em qualquer parte do mundo. Vítor, eu não sei se quer deixar mais alguma mensagem.
Bom, acho que a mensagem que eu posso deixar é que as pessoas, que os ouvintes, tenham sempre fé, acreditem nos vossos sonhos, nos vossos objetivos. Claro que há sempre dificuldades, mas isso também é muito bom, é assim que nós crescemos. E se continuarmos a lutar com fé e determinação, chegaremos lá sempre. E agradeço a oportunidade de estar aqui também no teu programa, e que continuo também a ter muitos ouvintes, e juntos podermos espalhar a nossa arte por toda a parte.
Claro que sim. Eu, quanto a mim, já sabes, Vítor, estou completamente disponível para trazer toda essa arte e essa disponibilidade para mostrar o melhor de cada um. Esse é um dos objetivos do Agora também. Quero-te agradecer muito esta disponibilidade. Estamos aqui, os nossos ouvintes já perceberam que estamos aqui com algumas dificuldades no som, mas isto, quando há vontade, sempre acontece. Muito grata. Vítor, um abraço muito grande.
Abraço.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E como falámos de sonhos e de concretizações, vamos ficar com o tema musical A Million Dreams, do filme The Greatest Showman of All.
My eyes, and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire.
Every night I lie in bed, the bright colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my
The brightest colors fill my head.
A million dreams are keeping me awake.
A million dreams, a million dreams.
I think of what the world could be.
A vision of.
Olá, sou Fátima Fonseca. Estou muito feliz de estar com os ouvintes do Agora. Um grande beijo.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E tendo este tema musical como base, à espera de um milagre, vamos ter a Inês, é a nossa consultora de Feng Shui. E com uma especialidade, ela criou uma dinâmica, a Inês Franco foi o Feng Shui vivencial, onde criou vários exercícios, vários protocolos para que consiga, agora, transformar a sua vida e a sua casa. Na passada semana falámos na energia da árvore. Esta semana a Inês quis trazer o valor e os benefícios das plantas e qual a planta que deve usar em cada divisão e para cada situação. Curioso, não é? Se quer aprofundar um bocadinho mais, já sabe, está na altura de partilhar e convidar os seus amigos a estarem connosco. Agora, vamos trazer a Inês. Bem-vinda, Inês, e muito grata.
Olá, queridos ouvintes. Agora, olá a todos. Olá, Ana Margarida. Muito obrigada por mais um dia de Feng Shui, mais uns minutos para cuidarem da vossa energia, da energia da vossa casa, da energia que vos rodeia, das pessoas que vocês amam e de todos os espaços à vossa volta. Cuidando desta energia, nós cuidamos de nós, cuidamos da nossa saúde, do nosso corpo, do nosso bem-estar e da nossa vida. O Feng Shui vivencial é uma forma de trabalhar o Feng Shui que foi criada por mim, de forma a trabalhar não só a casa, mas também muitos temas da tua vida, trazendo atividades não só na casa, mas também fora da casa, também ações do dia-a-dia que tu podes fazer para poderes conectar-te mais, sentir as nove energias que o Bagua e o Feng Shui trabalham, ligadas a toda uma metafísica chinesa em que trabalha não só a energia da casa, mas também do corpo, através da tua alimentação, de exercícios físicos, de meditação. Tudo isto está ligado à tua energia, portanto tudo isto está ligado à energia da tua casa, e se trabalharmos essa energia na tua vida como um todo, ela será muito mais forte, muito mais clara e muito mais concreta para que tu possas avançar nos temas que queres na tua vida. Então, eu hoje vou falar um bocadinho de um tema que me pedem muito que falar no Feng Shui e que segue um bocadinho o tema que falei na semana passada. Eu falei da importância da energia árvore nas nossas vidas, portanto, a energia árvore que nos traz a ligação à terra e a ligação ao céu. Terra, homem e céu são os três fatores com que o Feng Shui trabalha. A árvore é um elemento que nos traz essa ligação. As raízes trazem-nos a ligação sempre aos nossos ancestrais, à terra, à mãe terra que transmuta, que nutre, que alimenta, que nos rega. O nosso crescimento será o tronco da árvore e quando a árvore toca o céu, cresce, expande os seus braços, expande os seus ramos e dá frutos, nós podemos viajar, nós podemos nos nutrir, nós podemos atingir o ponto de prosperidade que desejarmos, podemos olhar o céu e pedir ao universo. Então eu proponho-te não só que tenhas plantas na tua casa, como eu expliquei na semana passada, mas que tenhas um contacto com a natureza diário ou, se for possível, semanal, no sentido de dar um passeio na floresta, abraçar uma árvore, dar um mergulho no mar, simplesmente sentar-me e olhar o rio, deitar-me na relva olhando o céu. Tudo isto vai-te trazer uma conexão à natureza, uma conexão aos elementos. Relembro que na metafísica chinesa os cinco elementos, a água, a árvore, o fogo, a terra e o metal, estão ligados às nove energias que estão na nossa casa, mas estão também ligados a toda uma infinidade de temas na tua vida e toda uma infinidade de processos no teu próprio corpo. Então é importante ter plantas naturais em casa. Falámos disso já mais do que uma vez no programa. O que eu hoje vou dar é, simplificando, vou falar de cada compartimento da casa, quais são as plantas que tu podes ter e que te vão ajudar no dia-a-dia. Porque muitas vezes as pessoas mandam mensagem: Inês, eu comprei uma espada de São Jorge, agora onde ponho? Oh Inês, eu gostava muito de ter umas flores, agora onde é que ponho? Então eu vou-te dizer pelos compartimentos da casa qual será o sítio melhor para tu pôres. Ora, no hall de entrada, o hall de entrada, como eu já tenho falado, faz o tampão entre a rua e a casa. Então eu vou-te aconselhar três plantas que são muito de limpeza e corte de energias negativas, para que nada do que é enviado para a tua casa possa entrar, nada do que é negativo para a tua vida possa entrar dentro da tua casa e tu próprio faças essa limpeza, isto é, que fique de fora da tua casa as preocupações, os medos, as chatices do dia-a-dia, a poluição, a energia da rua, do trabalho, por aí fora. Então, é ótimo tu teres à entrada da tua casa uma espada de São Jorge. A espada de São Jorge só por si corta as energias negativas. É uma planta que se aguenta bem se não tiver muita luz natural, pelo que se tiveres um hall do prédio ou se tiveres uma entrada que não é muito luminosa, ou mesmo no teu próprio hall da casa, não tem problema, porque a espada de São Jorge aguenta-se bem não tendo muita luz. É claro que convém teres o cuidado quando tens plantas em sítios que não tens muita luz, que periodicamente as ponhas numa varanda ou numa janela para que elas possam fazer a sua fotossíntese e aí ajudarem-te. Repara que as plantas só te vão ajudar quando elas também estiverem saudáveis. As plantas dão sinal na nossa casa, portanto, quando uma planta está doente ou morre, são energias estagnadas na nossa casa, mas que são também energias estagnadas na nossa vida. Há que ter atenção, são sinais que a casa te está a dar quando isso acontece. Muitas vezes as pessoas dizem: Inês, as plantas na minha casa morrem todas. É um sinal que a casa está doente. E ao fim de um tempo de uma casa estar doente, os habitantes vão estar doentes. E as plantas estão-te a dar esse sinal. Outra planta maravilhosa para nós termos no hall de entrada é Comigo Ninguém Pode. É uma planta de folha grande. Não convém tê-la se tiveres crianças pequenas ou animais domésticos, porque ela muitas vezes é venenosa se não tivermos muitos cuidados. Agora, é uma planta que te protege muito a ti de toda e qualquer energia negativa, essencialmente energia de invejas, de mal olhada, etc. É uma planta que podes ter no teu escritório, na tua área de trabalho, se isso te for permitido na empresa onde trabalhas. A arruda só por si é uma planta utilizada em defumação, em banhos, para limpeza. Portanto, ter uma arruda viva em casa vai nos ajudar a manter essa limpeza energética da casa, a manter a energia da casa. Atenção que a arruda é uma planta de exterior, portanto, se a tiveres no interior de casa, convém que esteja perto de uma janela e que tenha bastante cuidado com o exterior. Se tiveres um jardim ou puderes pôr um vaso na parte de fora ou na varanda da casa, seria o ideal. Ora, nos quartos, muitas pessoas me perguntam se podem ter plantas nos quartos por causa da fotossíntese. Ora, costuma-se dizer que o teu companheiro a respirar vai emanar mais dióxido de carbono que uma planta. Portanto, eu costumo aconselhar três plantas que são muito boas para ter em quartos, inclusivamente de crianças, que é o alecrim. O alecrim só por si traz felicidade, traz equilíbrio. É também uma planta usada para limpezas energéticas. A alfazema traz paz, tranquilidade, evita as insónias. Portanto, dá um cheiro maravilhoso à casa, de forma que é maravilhoso se tu tivesse essa planta viva no quarto. E a aloe vera. A aloe vera só por si limpa o ar de todas as toxinas. Portanto, ter uma aloe vera no quarto pode evitar que tenha doenças durante o inverno, pode evitar alergias, pode evitar inúmeras coisas. No WC, como a aloe vera transmuta e limpa toda a energia, é aconselhável que tenhas também uma aloe vera. O bambu, porque é que eu aconselho muitas vezes o pau de bambu? O pau de bambu podes ter em quase todos os compartimentos. É a planta que os chineses chamam a planta da felicidade. É uma caninha de bambu, mas que também se aguenta bem se não tiver muita luz natural. E como hoje em dia a maioria das casas de banho não tem luz natural, é uma planta que, caso não tenhas hipótese de ter outra na casa de banho, ela irá aguentar-se bem. Já na sala. Na sala eu gosto muito de aconselhar o lírio da paz. O lírio da paz é uma planta que só o nome já indica que traz paz, que traz tranquilidade. Portanto, e é que é uma coisa muito importante no convívio das famílias, mas é uma planta que anula todas as radiações. Isto é uma planta que tu deves ter ao pé do wireless, ao pé da televisão, ao pé das rádios, das colunas de som, dos telemóveis, porque ela ajuda a eliminar essa energia das radiações para que ela não vá para os humanos e para os animais da casa. E só por si é uma planta muito bonita, muito branquinha, muito simples e vai trazer paz e tranquilidade à tua sala para que tu possas descansar e usufruir em família. Na cozinha, quase toda a gente tem plantas na cozinha, mas eu costumo dizer que a vida tem que ser prática. Então, na cozinha eu costumo aconselhar que tenhas as ervas de cheiro, aquelas que tu utilizas para cozinhar no dia-a-dia ou para fazer chá. Podem ser os coentros, a salsa, os orégãos, o manjericão, o pepino, a hortelã, inúmeras, o que tu gostares, podes ter algum alecrim também e fazeres aí uma composição. Eu proponho que coloques entre a bancada da loiça e o fogão, para que ela se possa alimentar de água e que esteja a fazer aí essa, evite essas discussões, esse confronto que há muitas vezes nas cozinhas, essa energia de oposição, precisamente porque temos energias muito distintas num só compartimento, temos a água e o fogo. No quintal e na varanda, Aconselho que tenhas um loureiro. O loureiro traz prosperidade, mas também é utilizado na cozinha. O limoeiro, portanto, o limão, hoje em dia nós sabemos que é um dos elementos que ajuda muito na nossa saúde física, a desintoxicar o nosso corpo, a equilibrar o nosso corpo, e é uma árvore que traz felicidade para as casas onde ela existe, de forma que temos aqui um dois em um, temos felicidade e saúde numa só. A oliveira também aconselho que tenhas, é o símbolo por si só da prosperidade, porque nos traz o azeite, mas o azeite também é o símbolo da iluminação em muitas religiões. O azeite utilizou-se durante muitos séculos para iluminar. Então é uma árvore que traz luz à tua vida, é bom que tenhas. Depois também te aconselho, em algumas áreas da tua casa, que tu possas ter uma planta que é uma suculenta, que é um cacto com folhas redondinhas, sem picos, e que se chama a planta do dinheiro. Ora, esta planta do dinheiro é ótima para nós colocarmos em locais de trabalho, em escritórios, à entrada da casa, para que o dinheiro flua na nossa vida. É uma planta que dá sinal se alguma coisa não estiver bem nas tuas finanças, mas é uma planta também que cresce rapidamente, que dá filhos rapidamente, portanto vai-te ajudar a crescer e a dar filhos rapidamente no que diz respeito à tua vida financeira. Bem-ajam, boas plantas, boa semana, bom trabalho e até já.
Gratidão, Inês, por mais uma vez estes teus conselhos. Já sabe, Inês Franco, se visitar a página do Facebook da Inês Franco, do Feng Shui Vivencial, bem como a página do Agora, bem como a página da Margarida Ford, bem como todas as redes da Inês Franco, do Instagram, do YouTube, vocês podem ter acesso a um e-book gratuito. É uma generosidade da Inês. Agora vamos continuar com...
Olá, ouvintes do Agora, eu sou o Vítor Correia, do programa Divulgar-te. Estou agora na escuta deste programa excepcional. Contamos convosco.
O samba já chegou a Portugal.
Olá, sou Fátima Fonseca. Estou muito feliz de estar com os ouvintes do Agora. Um grande beijo.
O samba já chegou a Portugal.
E antes de ficarmos com a Fátima Fonseca com este lançamento mundial do novo tema, vamos ficar com Miguel Gameiro e Marisa, O Teu Nome.
Só para afastar esta tristeza, para iluminar meu coração, falta-me bem mais, tenho a certeza, do que este piano e uma canção. Falta-me soltar na noite acesa o nome que no peito me sufoca e queima a minha boca. Falta-me soltá-lo aos quatro ventos para depois segui-lo onde for, ou então dizê-lo assim baixinho, embalando-o com carinho. O teu nome, meu amor.
Deixa no meu corpo arrepiar. casa para o caminho, para quando a força faltar. Depois segui-lo por onde for, ou então dizê-lo assim baixinho, embalando com carinho o teu nome, meu amor. Porque todo
ouvintes do Agora, eu sou o Vítor Correia do programa Divulgarte e estou agora na escuta deste programa excepcional. Contamos convosco.
E isto é porque vamos ter uma novidade com o Vítor Correia, mas mais à frente eu irei partilhar convosco. Antes disso, vamos ficar com o tema Can't Stop the Feeling.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. On. I don't need no reason, don't be controlled. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. When you dance, 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 feel the good creeping up on you, so just
Você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E em sintonia com esta dinâmica, com todas estas músicas do mundo, com todas estas dinâmicas diferentes, é com muito gosto que ao longo do programa eu tenho dito que o Vítor Correia tinha um recado para nós. Pois ele tem, ele já partilhou que...
Ouvintes do Agora, eu sou o Vítor Correia do programa Divulgar-te e estou agora na escuta deste programa excepcional. Contamos convosco.
E conforme ele partilhou na sua entrevista, um homem do mundo que trabalha em 19 rádios, Caron Lanker FM, e é com muito orgulho que eu lanço aqui hoje a parceria com o Divulgar-te. Ou seja, o Agora vai ter um representante da lusofonia e esse representante é um espaço Divulgar-te. Por isso já sabe, se tem amigos em qualquer parte do mundo e que querem saber mais sobre aquilo que nós falámos, sobre a gastronomia, o cinema, o rap brasileiro, algumas novidades, teasers, livros, tudo o que tenha a ver com lusofonia, com as diferentes manifestações da arte, vai estar no Agora, muito em breve.
No programa Agora, rubrica dedicada aos novos artistas da lusofonia nas mais variadas vertentes. Juntos, espalhamos a nossa arte por toda a parte. Estão prontos para a viagem?
Divulgando a nossa arte por toda a parte.
E esta é uma grande novidade, pois vamos começar a dar espaço a esta parceria com a lusofonia. Bem-vindo, Vítor Correia.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E vamos ficar com o tema Let Me.
Sweet baby, your sex has meaning. No, this time you stay till the morning. Duvet days and vanilla ice cream. More than just one night together exclusively. Baby, let me be your man, so I can love you.
It's going down tonight.
And if you let me be your man,
you like that too, don't you?
Then I'll take care of you.
What's not to like?
For the rest of my life, for the rest of yours, for the rest of my us. We're drinking the finest table. Dirty dancing on top of the table. Long walks on the beach in April. Yeah, I promise, darling, that I'll be faithful. Baby, let me be your man.
Let me be your man.
So
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E agora vamos dar as boas-vindas a uma especialista extraordinária que está connosco de corpo e alma, com uma entrega incrível. Vamos ficar com o espaço Psicologia Positiva e Quântica. Desperte-se. A doutora Luciana Rodrigues traz-nos uma temática, mais um sentimento. Conhece o sentimento de vergonha? Consegue descrevê-lo? Sabe como ultrapassá-lo? Bom, já sabe que no espaço Desperte-se, nas suas várias plataformas, a doutora Luciana Rodrigues dá respostas e orientações. Ela é nossa convidada, é nossa especialista neste espaço de Psicologia Positiva e Quântica semanal, é uma especialista residente, é fundadora da Ativamente Assessoria, é a criadora do Vivaz Approach, é psicopedagoga, é Theta Healer, é educadora mental, tem ainda muitas outras formações nesta área, tal e qual como mindfulness e outras. Ensina técnicas de controle mental e emocional baseadas na neurociência e na física quântica. E tem um propósito comum connosco, que é despertar as pessoas a terem uma vida com maior leveza, bem-estar, através do seu próprio potencial cerebral, mostrando-lhes autonomia emocional para que elas atinjam os seus sonhos. Como vêem, nas suas palavras, não há um dos nossos convidados que não sente exatamente o mesmo. Já sabe que na página do Agora e na página da Margarida Forte e em todas as plataformas pode aceder aos contactos da doutora Luciana Rodrigues e vamos ficar com o tema vergonha. Bem-vinda, doutora Luciana Rodrigues, e muito grata por mais esta partilha.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes do programa Agora. Eu sou Luciana Rodrigues, fundadora da Ativamente Assessoria, e quero já agradecer a nossa conexão, a você estar aqui. Mesmo que você não esteja ouvindo ao vivo, quero agradecer porque de alguma maneira, em algum momento, nós já nos conectamos. Quero também agradecer a querida Ana Margarida pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com você e, ao mesmo tempo, por toda a dedicação, por todo o carinho que ela tem para muitas pessoas. Então, hoje, dando continuidade a alguns sentimentos que eu venho falando neste programa, eu quero estar hoje falando sobre mais um que eu acredito que seja o que a gente mais precisa prestar atenção. É o sentimento da vergonha. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: eu não sinto vergonha, porque eu sou muito descontraído, porque eu sei me expressar e eu não sinto vergonha. Mas a vergonha que eu estou falando e que eu quero hoje trazer para nós refletirmos é sobre a vergonha no sentido de não se sentir bom o bastante. E esta vergonha todos nós já sentimos, ou ainda durante o nosso dia nós sentimos. É impossível alguém em algum momento da vida não ter se sentido e pensado que não era bom o bastante. Por quê? Porque nós temos um sabotador crítico, enorme, ferrenho, cruel, que faz com que nossos pensamentos estejam o tempo todo na autocrítica, dizendo que a gente não foi bom o bastante para isto, para aquilo, para aquele outro. Então, é muito natural que a gente não se ache bastante em uma série de questões, muitas coisas. E essas coisas, normalmente, elas não estão externamente. Algumas até sim, né? Algumas até acontecem para nos provar que nós não fomos bons naquilo ou boas e acabamos fazendo algo que ficou aquém, não só do que nós esperávamos, como do que o outro também esperava. Porém, eu estou falando mais ainda em relação aos nossos pensamentos. Não precisa ter tido alguma situação, alguma atitude para eu não me achar boa o bastante. Muitas vezes, e a grande maioria por causa desse sabotador crítico, eu mesma, nos meus pensamentos, já me sinto com vergonha. E na tabela vibracional do Dr. David Hawkins, que eu já falei várias vezes e falo sempre, porque é um objeto de estudo do método Vivaz, que é um método de técnicas de controle mental e emocional que eu ensino, que já ensinei para mais de 150 pessoas que têm resultados incríveis na sua vida, na tabela vibracional, a vergonha está no 20 de frequência energética. Inclusive, nesta tabela, é a emoção mais baixa que existe. Então, eu quero chamar muito a atenção para esta emoção. Pergunte-se quantas vezes você sentiu-se, ou melhor, não sentiu-se bom ou boa o bastante. Eu não estou falando dessa vergonha, às vezes de pedir alguma coisa, às vezes de perguntar alguma coisa. Esse tipo de vergonha que no nosso dia a dia a gente tem também. Muitas vezes a gente quer saber, por exemplo, o preço de alguma coisa, de algum produto, de algum serviço, tem vergonha de perguntar porque a gente já acha que não vai ter condições. Muitas vezes a gente quer conhecer um pouco outra pessoa, um pouco melhor, e tem vergonha de perguntar, enfim, coisas da vida dela que vai fazer com que eu conheça de uma maneira mais rápida, né? Quantas vezes a gente está com vergonha de falar algo para a nossa família, para o nosso companheiro, para o nosso filho? Porque a gente também, além da vergonha, tem medo de magoar, de ser mal interpretada. Enfim, são inúmeras situações no nosso dia a dia. Mas além dessas situações, quando eu não me acho boa o bastante para qualquer pequena coisa, qualquer determinada coisa, e isso às vezes não está se referindo só ao meu trabalho, às coisas que eu executo. Isto também está se referindo a coisas que eu sinto, que eu percebo enquanto ser humano, tá? Por exemplo, eu posso ter vergonha ou não me sentir boa o bastante para conversar com determinada pessoa, porque eu acredito que ela tem um nível mais elevado e eu já me sinto inferior. Quantas vezes não aconteceu isso? Quantas vezes eu acho que eu não sou boa o bastante em determinado estudo que eu estou fazendo? Quantas vezes eu acho que eu não sou boa o bastante para executar uma pequena tarefa doméstica? E isto, gente, tem tudo a ver com a comparação. Então, a vergonha é uma das emoções que a gente mais precisa estar atenta. Porque o meu próprio pensamento, esse autocrítico, esse sabotador que eu já tenho na minha mente, é muito fácil de fazer com que eu baixe a minha frequência. E eu costumo dizer, já falei aqui, que não tem problema de nós baixarmos a nossa frequência, sentirmos sentimentos de baixa vibração, oscilarmos o dia todo nessa tabela vibracional. Por que que não tem problema? Porque nós somos humanos, nós temos um cérebro, nós temos um coração. Isto é algo totalmente natural. O problema está se eu fico lá embaixo, na tabela vibracional. Por exemplo, tudo isso que eu falei agora há pouco, que eu citei como pequenos, simples exemplos, tá? Todos esses não tem problema. O problema é eu cada vez mais, naquele pequeno pensamento, ir fazendo uma cascata associativa negativa e cada vez baixando mais a minha frequência. Quanto mais tempo eu permanecer lá embaixo na tabela, mais situações na minha vida não vão ser as melhores, porque eu estou emanando uma frequência de vergonha, 20. Como eu vou receber isso do universo? na mesma frequência, com certeza. Eu tenho muitas assessoradas que dizem para mim assim: ai, Lu, parece. Tem uma que eu tô inclusive fazendo agora o treinamento com ela, e ela diz assim para mim: Lu, parece que eu sou invisível, ninguém me percebe. Como ela está vibrando para não ser percebida pelas pessoas? Sim, na vergonha. E aí ela não se sente boa bastante para isto, para aquilo, para aquele outro. Na verdade, muito tem a ver com as coisas que ela está pensando, com esse diálogo interno que ela está colocando para o cérebro dela. E ela fica invisível. Ela sente-se invisível. E ela realmente fica, porque toda a realidade que ela vai estar atraindo vai estar nesse mesmo nível. Então, a vergonha é um dos sentimentos que a gente mais precisa evitar, mais precisa levantar pelo nível energético da tabela vibracional para sair disto. Como sair? Tá? Existem inúmeras formas. Uma das coisas que eu vou dizer, que é mais, parece simples, né? E é, tá? É a técnica da apreciação. Quando a gente está se sentindo com vergonha, não sou bom o bastante, eu estou me comparando, a grama do vizinho é mais verde, como a gente diz, né? A técnica da apreciação faz um enorme sentido e uma enorme mudança na nossa frequência, tá? Essa é uma das técnicas que eu ensino no método também, e eu tenho certeza que a autoestima, autoconfiança, autoaceitação, tudo isto é possível ser trabalhado. Mas hoje, para deixar uma dica para vocês, eu quero dizer para vocês que vocês podem começar a usar uma frase para interromper esse padrão de não se sentir bons o bastante, que é a seguinte: cada vez que vocês perceberem que vocês estão vibrando na vergonha, de não se sentir bom o bastante, não importa em qual nível, né, qual área da vida isso estiver acontecendo, eu gostaria que vocês usassem a seguinte frase: eu me aceito 100% tudo que sou e tudo que não sou, tá? Eu aceito-me 100% tudo que sou e tudo que não sou. Por quê? Quando eu percebo que o meu crítico, autocrítico, está em ação, dizendo: ai, tu deveria ter feito isso, mas tu não fez, mais uma vez tu procrastinou, mais uma vez tu deixou para depois, e assim vai, né? Essa cascata associativa negativa vai muito rápido. Eu quero que vocês parem naquele momento e digam para vocês mesmos: eu aceito-me 100% tudo que sou e tudo que eu não sou. Lógico que em outro momento eu vou ter que fazer aquela tarefa que eu estava procrastinando. Porém, naquele momento eu já vou parar de baixar o meu padrão vibratório e descer no nível da vergonha. E se tem mais alguma dica que eu deixo para você hoje, nesse dia aqui que você estiver ouvindo esse programa, é: permita-se. Permita-se sentir, mesmo que seja vergonha, mesmo que seja aceitação, mesmo que seja apreciação, permita-se. Permita-se olhar para dentro de si. Isto é o mais importante, ok? Existem técnicas de controle mental e emocional. Esta é a minha missão: ensinar as pessoas a evoluir sem dor, sem traumas. A minha história, eu já passei muita dor e trauma. E por isso que hoje eu faço isso, eu ensino essas técnicas de controle mental e emocional, porque quando a gente tem controle do nosso cérebro, das nossas emoções, a gente consegue ter uma vida muito, muito, muito mais leve e mais feliz. E é nisso que eu acredito, e é assim que eu acredito que as pessoas devem viver. Então, hoje eu quero deixar essa mensagem para você. Espero que tenha feito muito sentido e também te espero na minha lista de transmissão. Se você quiser receber áudios 3 vezes por semana gratuitamente. É só mandar uma mensagem no WhatsApp, que vai estar aqui, todos os meus canais. Me procure no Instagram, me procure no Facebook, mande e-mail. Enfim, se você gostou deste conteúdo, quiser saber mais, quiser aprender essas técnicas, não sinta vergonha de me chamar. E a gente vai estar conversando com um método personalizado para as suas questões que você quer resolver. Agradeço imensamente cada um que está aqui hoje ouvindo este programa, que de alguma maneira se conectou, e também a querida Ana Margarida pela oportunidade. E até a próxima semana, que estaremos falando sobre mais um sentimento importante. Espero que você pare de sentir tanta vergonha. Um grande beijo e até a próxima oportunidade.
Muito grata, um grande abraço e, como perceberam, esta disponibilidade é incrível, todo este conhecimento que está aqui para vocês. Até à próxima semana, a doutora Luciana Rodrigues no Espaço Desperte-se, ou já sabem, podem segui-la nas redes sociais dela. Vamos continuar com Agora. E agora, o grande lançamento mundial da Fátima Fonseca e da sua dupla de sucesso.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
O samba já chegou a Portugal.
Olá, sou Fátima Fonseca. Estou muito feliz de estar com os ouvintes do Agora. Um grande beijo.
O samba já chegou a Portugal.
E vamos estar muito atentos, pois chegou o grande momento. A Fátima Fonseca já foi a nossa entrevistada aqui no Agora, até porque já esteve nomeada para um prémio internacional. As suas raízes portuguesas continuam bem presentes e ela continua constantemente a fazer o casamento entre o fado e a bossa, entre o samba e a música portuguesa. E agora lançou mais este tema, Samba Português. É uma letra da Fátima Fonseca, a música é do David Páscoa, tem sido uma dupla de sucesso ao longo dos últimos tempos e é mais um tema inspirado e inspirador desta mulher extraordinária, deste exemplo de vida, que já esteve aqui no Agora também, não só pela sua música, mas também pela sua vivência pessoal, pois dedicou-se a este amor e a este talento, porque foi reconhecido o seu talento não só para a escrita como a sua voz, pois deixou grandes cargos de administração de multinacionais para se dedicar de uma forma focadíssima e disponível. E quando eu digo focadíssima, o que tem acontecido com todos os nossos convidados é que, para além do talento, e como diz o Cristiano Ronaldo, é preciso trabalho, trabalho e mais trabalho. Vamos ficar com o tema Samba Português no seu lançamento mundial, aqui no Agora.
Já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado. Ao saber que a bossa já marcou o noivado. Num jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estavam ao seu lado. Na viagem pro porto, descobriu um tesouro. Haveria um encontro às margens do Douro. O samba passa e o fado fazem o carnaval. Cantam em tom animado um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Ao pisar em Lisboa, fez as pazes com o fado. Ao saber que a bossa já marcou o noivado. Num jantar em Alfama, ficou impressionado com a beleza das damas que estavam ao seu lado. Na viagem pro porto, descobriu um tesouro. A
haveria um encontro às margens do Douro. O samba passa e o fado fazem o carnaval. Cantam em tom animado um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Cantam em tom animado um brinde a Portugal. O samba, a bossa e o fado fazem o carnaval. Cantam em tom animado um brinde a Portugal. O samba já chegou a Portugal. Fez um encontro sensacional. O samba já chegou.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte. Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E é agora com muita alegria que vamos ter mais um momento com a doutora Alexandra Azevedo. Ela está connosco há mais de um ano, é a coordenadora nacional da Quercus e tem-nos trazido muito boas notícias. A passada semana falou da inteligência das árvores, do estudo científico e disse como é que podíamos aceder. E esta semana vai ainda continuar com a mesma energia, tal qual como a Inês. Vamos continuar a trazer esta energia da Terra para ativar mais consciências. Ela deu-me mais notícias, que eu brevemente darei, porque estas informações estão a chegar aos órgãos de comunicação social e, portanto, vamos dar notícias em breve. Fiquem atentos ao Agora. Mas antes vamos dar as boas-vindas à doutora Alexandra Azevedo, que nos vai falar do segundo encontro pelas florestas. É um encontro que se vai decorrer em Portugal, mas é um encontro que eu sugiro que estejam atentos, até para poderem replicar no vosso país, no vosso estado, na vossa cidade e no vosso coração. Bem-vinda, doutora Alexandra Azevedo.
Olá a todos. Tal comprometido, venho falar-vos do segundo encontro pelas florestas que se vai realizar de 13 a 15 de setembro, na Herdade do Freixo do Meio, que se situa em Foros do Val Figueira, no concelho de Montemor-o-Novo, e é organizado pela plataforma Reflorestar Portugal. Mas antes faço um breve enquadramento da situação do nosso país em relação à floresta, ou melhor, em relação às monoculturas de árvores e aos fogos, porque foi neste contexto que surgiu esta plataforma que realizou o primeiro encontro no fatídico ano de 2017, em que foram batidos todos os recordes de mortes, área ardida, velocidade de progressão do fogo e condições climatéricas extremas devido às alterações climáticas, temperaturas elevadas, velocidade do vento e baixa umidade atmosférica. Na verdade, este cenário já era anunciado há muito por associações de defesa do ambiente e especialistas, mas com sucessivos governos subjugados aos interesses económicos, as monoculturas de pinheiro e, sobretudo, de eucalipto, foram alastrando. 2017 foi mesmo trágico. Só no chamado Grande Incêndio de Pedrógão Grande, em junho, que demorou uma semana até ser extinto, e nos incêndios de 15 e 16 de outubro, arderam 55 mil hectares e morreram 106 pessoas. O que mudou, então, para cá? Tem havido muitas promessas, relatórios, comissões, mas a área de eucalipto aumentou e, para desviar as atenções, culpa-se a falta de limpeza à volta das habitações, aldeias e outros equipamentos, as chamadas faixas de gestão de combustível, e a falta de gestão das florestas, entre aspas, como a principal causa para a tragédia. É verdade que era preciso fazer alguma coisa a este nível. Mas instalou-se o pânico da população pela forma desastrosa como foi comunicado ao país esta limpeza da floresta, entre aspas, ameaçando com multas elevadas os proprietários que não procedessem à limpeza no prazo estabelecido. O resultado? Mais destruição da nossa biodiversidade já muito fragmentada. Se a lei já era suficientemente desequilibrada, o pânico da população, a falta de conhecimento técnico de governantes e entidades fiscalizadoras ou outras motivações, fizeram com que se fosse ainda mais além da lei. Árvores de fruto foram cortadas e continuam a ser cortadas árvores com décadas ou mesmo centenárias, árvores de espécies autóctones resistentes ao fogo e algumas até protegidas por lei, como o sobreiro. Arrasaram-se excessivamente áreas de matos que têm funções ecológicas importantíssimas também. Os peritos Joaquim Santos Silva, da Escola Superior Agrária de Coimbra, e Paulo Fernandes, investigador de Engenharia Florestal da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a UTAD, estão muito céticos em relação às regras impostas pela Lei da Limpeza, o Decreto-Lei nº 10 de 2018. Por exemplo, este Decreto-Lei impõe maiores distâncias entre árvores, mas esse abate contribui para a abertura de clareiras e com isso favorece o crescimento do mato, como é o caso das silvas ou das giestas, que as copas das árvores pela sombra conseguiu manter sob controle. Ora, esta vegetação com crescimento acelerado ficará seca a meio do verão e, portanto, poderá arder mais facilmente. Além de que o sol também ficará mais seco, porque a copa das árvores ajuda a manter a sua umidade. Estas limpezas, e eu acrescento mesmo estes abates irracionais, poderão, porventura, ajudar na defesa das habitações, mas na floresta continua ainda tudo na mesma. Por isso não terão qualquer efeito na propagação dos incêndios, além de que os fogos nos eucaliptais originam projeções a muitos quilómetros de distância. E coloca-se outra questão. E haverá dinheiro para continuar estas limpezas? O perito Santos Silva alerta, e passo a citar, muitos proprietários fizeram as intervenções à custa do material linhoso cortado, mas no futuro não vai haver árvores para pagar o trabalho e provavelmente não irão voltar a intervir. Como a vegetação irá voltar a crescer, provavelmente com maior vigor, o problema vai agravar-se no médio e longo prazo. O problema é o mesmo de sempre. O país só consegue pensar a curto prazo. E quando se trata de vegetação linhosa, temos de prever o que vai acontecer a 5, 10 ou mais anos. E termino a citação. Estas clareiras favorecem também o crescimento das ervas, a invasão de espécies indesejadas e com características invasoras. E a tentação para o uso de herbicidas é grande. E, de facto, têm-se verificado extensas áreas queimadas por estes venenos, com tudo o que isto tem de negativo para todos. Já tenho observado várias vezes o quanto a natureza é pujante e age depressa, embora também haja limites, claro. Quando o deserto avança, a recuperação é obviamente mais difícil. Bem, aqui chegados, temos de ter a sabedoria suficiente para usar tudo o que está a acontecer a nosso favor. A lei das limpezas tem de ser alterada e nas faixas e clareiras abertas têm de ser plantados e semeados densamente espécies folhosas, também chamadas de árvores bombeiras, autóctones de preferência, como é o caso das espécies do género Quercus, como o sobreiro, os carvalhos, e ainda de castanheiros, bétulas, freixos e muitas outras. A escolha vai depender das características do solo e da região do país. Uma coisa é certa, sem a nossa floresta, sem vegetação, não teremos água. A concentração do dióxido de carbono na atmosfera será cada vez maior, assim como a temperatura atmosférica. As infindáveis funções da floresta ficarão por fazer. Não há substitutos. Não há tecnologia que nos valha, que substitua a floresta. A crise ecológica está a encurralar-nos e, portanto, terá de ser a sociedade a mobilizar-se ainda mais, cada vez mais. Mas precisamos estimular a nossa inteligência coletiva, de aliar a competência técnica à clareza de ideias e, por sua vez, a ação futura mais eficaz por políticas e leis mais justas, na defesa do bem comum. E é precisamente o que se pretende com este segundo encontro pelas florestas. Se queremos que as gerações mais novas e as vindouras tenham futuro, e um futuro mais risonho possível, temos de ter humildade para vencer egos. Temos de saber cooperar, como a floresta. O programa do Encontro pelas Florestas já está delineado. O primeiro dia é para se fazer o ponto da situação, do que está a ser feito, e nos outros dois dias vão ser discutidas coletivamente as estratégias e ações em curso, com recurso a várias metodologias, como Dragon Dreaming, tecnologias sociais. Os lugares são limitados, mas o importante é estarem presentes as pessoas que possam fazer pontes e que honrem os compromissos que se disponham a assumir. E desta vez falou bem mais do que o habitual, mas espero ter sido suficientemente clara sobre a situação atual e os desafios que temos pela frente para invertê-la. Agradeço muito a vossa atenção e até breve com mais temas desafiantes. E muito obrigada.
Mais uma vez, a gratidão por esta explicação e esta responsabilidade e clareza que a doutora Alexandra Azevedo tem, e é uma alegria imensa tê-la aqui semanalmente. Vamos continuar com agora? Venha daí. Os 5.
Que bien se ve, me trae con su figura. Ese tránsito corto me queda bien, combinado con su leche y con los cafés, que bien se ve. Mi noticia es su cintura, cuando baila hasta los 12 la quieren ver. Y no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos. La noche está para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete.
Muy rica latina, está llena de vida. Sube las dos manos, dale pa' arriba. ¿Dónde están las solteras y las que no tan bien? Sin miedo, muévete, muévete, muévete.
Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité. Bailemos, la noche está para un reggaetón lento. Los que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó.
Es imposible atrasar las horas. Cada minuto contigo es un sueño. Quisiera ser su confidente.
¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida. Estamos tú y yo a solas. Yo solo la miré, me gustó, me pegué. Me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento.
Tiempo.
trae luego su figura. Ese tránsito corto le queda bien, combinado con su lítico.
Agora você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, só chegou agora. Ainda vai a tempo, estamos a caminhar para o final do agora, mas vamos ter um momento especial e inspirador e por isso é que eu trago o projeto Mandala. O projeto Mandala tem sido muito generoso, é um projeto que conecta pessoas através da arte, tem 3 mentores extraordinários e semanalmente eles têm-nos trazido momentos inspiradores. Isto porque é uma família que se dedicou, mudou a sua vida, tem um espaço em Aveiro, onde facilitam várias técnicas, mas também tem um espaço online onde vocês podem aceder às mandalas. Estas mandalas são mandalas especiais, porque são um processo criativo dos 3, e são extraordinárias. Por isso, está preparado? Vamos convidar os amigos, a família, pois chegou um momento inspirador. Esta semana vamos ter mais um momento especial. Bem-vindos!
Caros ouvintes, muito boa tarde. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e pela vossa presença para estarem aqui neste programa agora. Ana Margarida, muito obrigada por nos receberes, a nós, Silvia e Paulo e Ritinha, e também ao nosso projeto Mandala. Estes momentos têm sido muito importantes para nós, porque estamos a partilhar tudo aquilo que nos inspira e também partilhamos as nossas vivências, as nossas aprendizagens e as nossas tomadas de consciência, porque isso sim, é o que nos faz crescer, é o que nos faz evoluir. E também aprender a viver. E acredito que é este o caminho de todos nós. Todos nós, seres humanos, estamos aqui neste belo planeta, planeta Terra. Estamos aqui a caminhar, estamos aqui a aprender a viver, estamos aqui a aprender a escolher. Acredito, e esta é a minha crença, eu acredito que a vida dá-nos a oportunidade de nós experimentarmos, de nós conhecermos mais sobre nós próprios, sobre a nossa essência, sobre a nossa natureza, sobre a nossa origem, sobre as nossas fontes, sobre as nossas conexões. E também a oportunidade de vivermos conscientemente. E então, este projeto fala exatamente desta vida. Nós queremos partilhar vida, mas a vida real. A vida de vivermos, de sentirmos estas conexões, de sorrirmos, de chorarmos, de aprendermos a libertar, de aprendermos a resgatar, de aprendermos a transformar, a caminhar para nós próprios. Porque eu acredito que este é o verdadeiro caminho que nós fazemos, é de regresso a nós, ao nosso coração, à sabedoria do nosso coração. É sabermos estarmos cá na Terra, aprendermos a relacionar-nos connosco próprios, a relacionar-nos com a Mãe Terra, a nossa casa, com o nosso solo, o que nos sustém, aprendermos a olhar as estrelas, a ver a beleza para além daquilo que é visível, para além dos nossos olhos físicos, conseguirmos apreciar a beleza dos nossos dias, a viver um momento único, a cada momento, a cada presente, a perceber que isto é tão rico e tão valioso. E é, é incrível nós estarmos aqui, aqui e agora. E quando nós presenciamos e sentimos exatamente este milagre, é autêntico, porque neste momento nós temos todas as capacidades, nós estamos inteiros, nós estamos unidos a tudo o que existe. Percebemos que somos assim um microsistema dentro de um macrosistema. E estou-vos a partilhar isto porquê? Porque este era o meu sentimento quando eu era criança, quando eu era uma miúda, muito pequena. Eu olhava as estrelas. Lembro-me, ou tenho assim alguma memória de ver as notícias da guerra em África, a ver as crianças a morrerem à fome e olhar para as estrelas e dizer e sentir que não fazia sentido. Tanto sofrimento, uma criança vir ao mundo, passar fome e partir, na cabeça da minha criança interior, da Silvia de 6 ou 7 anos, não fazia sentido. E ela aí começou a colocar a semente da fé, olhando para as estrelas. Então é preciso olharmos para estas estrelas. E eu nesse momento e nessa fase, nesta minha infância, obviamente não tinha a consciência que tenho hoje, mas tinha uma consciência maior. Eu acreditava em algo, eu acreditava que havia ali uma estrela que estava sempre a olhar para mim. E hoje, Silvia adulta, continuo a acreditar nessa estrela que está ali para mim, está ali por mim, está ali a olhar para mim. Continuo exatamente com esta ligação de fé, porque para mim só me faz sentido viver assim, caminhar dentro de mim. E atenção, houve momentos em que eu não acreditava absolutamente em nada e não queria saber exato de nada, não é? Portanto, este amadurecimento que nós fazemos, não é? O nosso desenvolvimento humano, o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento espiritual é tão importante, porque nós vamos amadurecendo. Então eu passei por todas as fases, não é? Aquela fase em que eu acredito em tudo, aquela fase que eu não acredito em nada e não quero saber nada, e agora amadureci entre uma e a outra com este meu autoconhecimento. E a verdade é que a vida sábia, gosto de chamar a Deus a vida mãe, a mãe que nos acolhe, que ajuda-nos exatamente a olharmos para dentro de nós. Então, quando sentimos que a vida nos tira o tapete, e esta questão pode vir por diferentes situações, uma perda de um emprego, uma doença, um acidente, um vazio profundo, uma insatisfação profunda, pode vir de diferentes formas, mas a sensação é de perda, é de desabrigo, talvez. E realmente, quando a vida nos dá esta, no fundo, é uma oportunidade para nós regressarmos, nos questionarmos e também tomarmos consciência do movimento da nossa vida. Não é fácil. E é muito curioso, porque há eventos que são muito profundos na nossa vida e há outros eventos que são mais pequenininhos. Então, o que eu digo, o que eu partilho também com as pessoas que me rodeiam e nos eventos dos quais eu facilito, é exatamente isto, para aproveitarmos esta, às vezes, esta sensação de vazio, às vezes aquela insatisfação, aquela emoção um pouquinho mais densa, para irmos um bocadinho mais profundo nós mesmas e mesmos, para irmos um bocadinho ao mais profundo. Vamos aproveitar a insatisfação, vamos aproveitar a desilusão, vamos aproveitar a impotência, vamos aproveitar aquelas emoções que nos ajudam a ir a algum sítio que nós não costumamos visitar, a ir a algum espaço dentro de nós que não costumamos fazer. Então, eu hoje também vos trago uma partilha da Mandala deste mês. Portanto, a Mandala é um projeto, sim, de despertar de consciências, de desenvolvimento humano, também representado pela nossa arte. Nós fazemos várias peças, vários desenhos que vêm ao encontro desta religação, desta conexão com a vida. Com a vida dentro e fora de nós. E ao longo de um ano, não foi um ano inteiro, foram uns bons meses, eu fui desenhando várias mandalas que representavam algo para mim, que representavam um sentimento, que representavam uma aprendizagem, que manifestavam algo interior dentro de mim. Então dediquei-me, eu hoje posso dizer que tenho cerca de 50 mandalas, e é o meu compromisso a cada dia 20 de cada mês partilhar uma mandala que é escolhida ao acaso, salvo seja, entre aspas, portanto, e partilho o seu sentir. Então, a mandala deste mês é uma mandala muito bela e posso-vos convidar a irem às nossas redes sociais, ao Facebook e ao Instagram, e lá poderão ver a mandala do mês de agosto, vai de 20 de agosto a 20 de setembro. E é uma mandala muito, muito bonita, e ela chama-se A Noite Azul. E a Noite Azul representa o nosso mergulho interior. É quando nós nos permitimos mergulhar dentro de nós e percebemos que afinal conseguimos respirar. E às vezes achamos que não vamos aguentar enfrentar. Achamos que não vamos aguentar enfrentar a dor, enfrentar o desafio. Achamos até que vamos morrer, que vamos sufocar. Mas a verdade é que quando nós fazemos isto com total consciência, com total amor, com total entrega, com total fé, nós vamos exatamente perceber que conseguimos respirar. E vamos também compreender que lá no profundo de nós existe um brilho, que é o brilho da nossa essência, que é o brilho da nossa verdade, que é o brilho da nossa criança interior. Aquela criança que sonhava, aquela criança que olhava para o céu, aquela criança que acreditava, que sabia que não existiam impossíveis. Então, é a mandala deste mês, traz-nos esta consciência, traz-nos este resgatar da essência com fé. Então, convido-vos também, que eu também já o fiz. A água estava geladíssima, fomos para uma praia. Fomos para uma praia e, apesar de ter estado um dia muito quente, uma praia nova que nós não conhecíamos, estava mesmo muito, muito, muito fria. Então eu comecei-me a conectar com a água e disse, não vou conseguir mergulhar. Mas lá está, quando nós aproveitarmos a natureza para mergulhar dentro de nós, darmos permissão a nós próprias e a nós próprios e confiarmos nesse nosso mergulho, nós o fazemos. E depois realmente eu percebi que estava mais frio antes de mergulhar do que depois de mergulhar. Então é mais uma aprendizagem que eu trago, é mais uma experiência, mais uma superação, por muito pequena que possamos pensar que é só foi um mergulho, não, há muito mais do que isso, porque veio de dentro, e aqui é o que importa. Então vamos aproveitar todas as oportunidades da nossa vida, ou muitas das oportunidades, com consciência, ou seja, e o que eu digo, com consciência. Às vezes utilizamos aquela palavra, tu vais conseguir, é claro que vais conseguir, tens que acreditar em ti, tens de ter fé. A verdade é que nós às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. Mas às vezes nós não conseguimos, não há problema algum. Ok, honestidade. E praticar esta honestidade, esta verdade de que, ok, agora não consegui, verdade, porque às vezes não conseguimos, não é? Pá, mas está tudo certo. Vamos viver estes dois caminhos dentro, conseguir e não conseguir. Então, se eu não conseguir, vou fazer de outra forma, vou experimentar de outra maneira, vou guardar um tempo, ou vou pedir ajuda, ou porque não, às vezes também traz-nos um caminho de infinitas possibilidades. Porque a vida é assim, a beleza da vida é caminharmos assim, é sermos assim. Então, agora vou respirar um bocadinho, porque realmente é sempre uma emoção muito grande estar a fazer estas partilhas, porque até às vezes fico surpreendida e adoro depois ouvir que com o que vem, com o que eu sinto partilhar, com o que está desejoso cá dentro por se expressar. E hoje foi a minha criança interior e esta lembrança da pequena Silvia, da Silvia com 7 anos, que olhava às estrelas e acreditava realmente que a vida era muito mais do que aquilo que os olhos dela conseguiriam ver. E hoje compreendo exatamente e agradeço profundamente à minha criança interior e conecto-me com ela, enviando-lhe imensa gratidão por ela ter acreditado sempre. E agora, para terminarmos, vou passar aqui a palavra ao Paulo. Deixo também o convite para vocês visitarem a Mandala deste mês. Se quiserem, podem entrar em contacto connosco, nós também podemos enviar a imagem da Mandala deste mês também para se conectarem e também fazerem os vossos mergulhos. E este será também um mimo nosso para vocês. Eu sou a Silvia, muito grata a vocês, muito grata Ana Margarida. Continuação de um bom dia, continuação de umas boas férias, se forem o caso. E até para a semana. Um grande beijinho.
Bem, aproveitem este bom tempo para se conectarem às pequenas coisas, já conectarem-se às flores, conectarem-se aos animais, conectarem-se às coisas mais simples e mais singelas da vida, que essas é que fazem a diferença. Obrigado e até para a semana.
Eu quero agradecer em nome de todos toda esta partilha, esta honestidade e esta conexão, quer da Silvia, quer do Paulo, quer também da Ritinha, e é incrível, porque como puderam perceber ao longo do programa, há uma linha condutora, toda esta entrega, esta humildade, esta visão otimista, a procura de soluções e exercícios nas coisas mais simples, e aquilo que a Silvia acabou de falar vai ser um dos temas do programa da próxima semana, porque vamos falar de respiração e vamos falar de mergulho. De mergulho da alma, nas suas várias vertentes, quer na metafísica, quer na parte científica e médica, e por isso vamos falar de rebirthing e vamos falar de outros temas, mas por agora ainda continuam no segredo dos deuses. Gratidão, querida Silvia e Paulo, é sempre absolutamente extraordinário ter-vos aqui, porque eu sei que é essa alma a falar. Bom, quanto a mim, o agora de hoje terminou, apenas no seu tempo terrestre, porque já sabe que pode sempre revisitar este programa mais vezes e pode sempre partilhá-lo com os seus amigos, porque o objetivo aqui é ouvir realmente as músicas numa oitava acima, tentar-lhes dar uma outra conotação, uma outra visão, trazer exercícios, conhecimentos, descobertas, ressignificar, ativar toda esta liberdade sistémica em toda a sua dimensão. E é com toda esta gratidão e humildade que eu recebo imenso. Eu dedico isto a cada um de vocês, mas recebo todo este carinho e ter um projeto em que todos estes profissionais, todos estes especialistas que já concretizam estas dinâmicas na vida deles, está aqui presente nesta doação, é absolutamente incrível. Já sabe, aproveite estes trânsitos astrológicos, semeie, conecte-se, transforme a sua vida. Agora, pequenos passos, como acabou e muito bem por dizer o Paulo. Quanto a mim, aqui consegue receber todas as orientações em diversas áreas de vida, aumentando a sua consciência, o seu conhecimento, a sua sabedoria e a sua maestria. Quanto a mim, já sabe, pode-me procurar online, quer no portal guiadaalma.com.br, quer no Facebook, quer no Instagram, que eu estarei sempre disponível. Um abraço e até sempre. Dum ba 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 dum
Agora, o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.